Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que esteja. Já está em sintonia de mais uma edição da Rádio Angola a partir de Washington. Eu sou Florindo Chimukuti, o apresentador do programa, e para hoje teremos como convidado o Dr. Marcolino Moco, ex-primeiro ministro de Angola. Dr. Marcolino Moco, muito obrigado por ter aceito o nosso convite na Rádio Angola.
Muito obrigado, eu. Boa noite, boa tarde, ou bom dia. O que é que me esteja ouvindo?
Dr. Marcolino Moco, apenas para informar os nossos ouvintes, nós convidamos hoje o ex-primeiro-ministro de Angola, e também ex-secretário, executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, entre 1996 a 2000, para falar sobre algumas questões atuais da nossa política angolana. Para começar, Dr. Marcolino Moco, qual é a tua visão, qual é a tua leitura em relação à nomeação do João Lourenço, o general João Lourenço, e do engenheiro Kassoma, Paulo Kassoma, queria dizer, no MPLA, qual é a tua leitura em relação a esta? Há muitas especulações, certamente há várias pessoas que estão a fazer várias leituras. Sei que também já publicou algo em relação a estas nomeações, no Facebook.
Ah, sim, eu vou, aliás, ainda bem que diz isso, vou me limitar a repetir aquilo que eu disse no texto escrito para a minha página pública e para a minha página de amigos no Facebook. Que é o seguinte, que neste congresso não houve novidades nenhumas. Aliás, não haverá nenhuma novidade nos congressos do ano que está lá. Enquanto não houver uma grande alteração no panorâmica, no panorama político de Angola, completamente dominado por Eduardo Santos, que tem o MPLA, por acaso foi no meu partido também, se calhar ainda é, eu digo foi, porque eu hoje não tenho nenhuma ação dentro do partido, por vontade própria, dados os patamares da perversidade a que se chegou. Hoje o presidente Eduardo Santos tem o MPLA como um mero instrumento para mobilizar as vontades de angolanos para si e para defendê-lo em termos de mobilização de massas quando há qualquer tentativa de questionar estas mesmas perversidades, algumas das quais chegam a ser crimes mesmo, mas que o partido serve para, digamos, diluir os problemas que surgem. Quando eu me preparava para escrever alguma coisa sobre a nomeação de João Lourenço, a minha intenção era justamente para dizer que as pessoas não se enganassem, porque era mais uma ilusão que o presidente estava a criar, dentre as muitas que tem estado a criar, particularmente desde que a guerra acabou. Quer dar a ideia que ele vai sair, que as pessoas não se chateiem, que as coisas vão mudar, mas o objetivo fundamental é permanecer, ir queimando possíveis sucessores. O João Lourenço já esteve na calha, nesse aspecto, há pouco mais de 10 anos, justamente. Eduardo rodou António Pita, rodou Hernandão, rodou Vicente. Bom, agora volta novamente a João Lourenço, porque as pessoas, ele sabe que as pessoas vão se esquecendo, aliás, vão surgindo chamados jovens turcos, que ficam muito animados com essas coisas, mas para mim, para qualquer pessoa atenta da minha idade ou mesmo pessoas um pouco mais novas, sabemos perfeitamente que tudo isso é para deixar passar o tempo. João Leite será novamente queimado por essa metodologia. Por isso que eu nem sequer foi avisado. Não sei o que estou a dizer, foi ele próprio que disse. Nem foi avisado sobre a proposta fictícia também, sabia, já ia ser aprovada. O presidente ia fazer, numa altura que já tinha avisado os jornalistas, para dar a entender que ele é que toma as decisões, aí não há ambições pessoais, etc. Não é? Por isso, ele próprio disse que, nesse caso, foi avisado, determinados jornalistas ficaram a saber primeiro, e são mesmo esses jornalistas, ou outros, nessa altura, se calhar, serão outros jornalistas mais novos, que também criarão a ideia de que João Lourenço não presta. João Lourenço, afinal, só serve para bajular, é preciso arranjar. Bom, e nessa altura, certamente, aquilo que todos nós estamos a ver, ok, pode ser que não vê, um dos filhos do presidente, Isabel dos Santos, ou Filomeno, já estarão, Eduardo já terá habituado as pessoas, e eles são os únicos competentes para serem vices e para depois nos substituírem. Nessa altura ele já terá 80 anos de idade e se não der mais, como está a dar, por exemplo, para o presidente de Zimbábue, o eterno presidente de Zimbábue, então nessa altura todos vocês já estarão habituados com a ideia de que só um dos filhos do presidente que é capaz de dar continuidade a esta maravilha com que Angola tem sido dirigida. Dirigida. Este é o meu pensamento. Não sou futurólogo, costuma-se dizer o futuro só a Deus pertence, mas francamente, não, já estamos aqui neste momento há muitos anos e sabemos que só dificilmente as coisas não serão assim como as adivinhas.
Doutor Moco, eu certamente há duas questões que eu gostaria de colocar. Em primeiro lugar, esse jogo de cadeiras que o presidente dos Santos tem vindo a fazer já há muitos anos. E certamente é um espanto quando eu li esta informação que o próprio general João Lourenço não tinha conhecimento desta nomeação.
Não, ele próprio que disse. Ele próprio que disse, não teve conhecimento. Inclusive, de manhã havia discutido com um jornalista que tinha dito que sim, que seria ele, né? Como quem diz, prepara-te, não é? Que tanto aí não há dúvidas. Pode continuar.
Pois, eu não sei. Bom, certamente que é difícil falar de questões éticas na política angolana. É certamente difícil, é uma questão que ainda tem que se explorar muito, porque me parece que não existe. Mas o próprio general João Lourenço, eu penso que tem a opção de aceitar ou não aceitar. Quer dizer, oxalá que ele tenha, espero que ele tenha. De um lado, também eu penso que também esses cidadãos, tanto o João Lourenço como o Cassom, eles aceitam, porque também eles têm algumas ambições, se bem que talvez é sabido que esse jogo de cadeiras que o dos Santos tem vindo a fazer há muitos anos, mas também eu penso que deve haver uma certa responsabilidade por parte desses indivíduos. Para que necessariamente tomem uma posição, se eles acharem que isto virá danificar a sua própria imagem, ou se porventura os seus valores já não coadunam com os valores que o próprio MPLA, o próprio dos Santos. É difícil falar sobre o MPLA sendo dos Santos, porque parece que o MPLA foi reduzido em uma pessoa. Eles podem dizer que não. Esta é uma pergunta que eu tenho. Em relação a ti, achas que eles não têm esta opção? E a outra é, Muitos já tinham visto alguns comentários e conversas que eu tenho tido. O dos Santos fez esse jogo desta vez, que é bastante astuto no meu ponto de vista, também por razões étnicas. Ele sabe perfeitamente que não havia aquele balanço étnico dentro do MPLA, mas ele vem, de certo modo, a mostrar mais uma vez, dizer: olha, para vocês, os lombundos, é para vocês verem que nós temos também aqui pessoas com um certo poder e, de certo modo, não gesta legitimar a sua liderança, mas também na esperança de poder obter os votos, os máximos votos dentro de um certo grupo étnico. Achas que tem alguma, na tua opinião, é algo que talvez possas ter uma opinião contrária em relação a esta leitura que alguns cidadãos têm feito em relação a esse jogo de cadeiras que o Santo tem feito?
Não, não, eu acho que Florento está perfeitamente certo. Aliás, acho que algumas vezes já falamos um pouco sobre isso. Eu também tenho abordado isso sem rebote, sem subterfúgios, que não tenho nada a perder, nem a ganhar. E a análise que eu tenho feito até, que vem no outro livro, Angola, Estado de Nação, ou Estado de Autonomia Política. Eu abordo esta questão no ângulo científico até, no ângulo da antropologia, no ângulo da sociologia, etc. Portanto, não estejas a duvidar que estás certo. É mesmo isso. Há um jogo, isso no fundo é certo. Há um jogo étnico que faz, que não é em todo errado no plano político, porque os países africanos, Angola é um país africano, sobretudo os países, não falo do Cabo Verde ou de outras ilhas, onde não há proliferação de etnias, são países, embora haja receio de tocar nisso, são mitos que se criam ou forma de evitar tocar na realidade, são países de tal maneira estruturados, do ponto de vista natural, étnico-regional, que nenhum partido pode, digamos, deixar de fazer esse tipo de jogos, senão vai perder eleitorado. O que é condenável é, efetivamente, acho que também já tocaste nesse assunto, a falta de ética como se faz este aproveitamento. Como vê se tenta fazer, por exemplo, comigo tentou-se fazer isso também, só que a página santa eu não aceitei. Porque a ideia é você tem esse cargo, porque você daí eu tinha tal, mas é só para me ajudar. Então, você não pode ter ideias próprias, não pode contribuir para o desenvolvimento, para a evolução da estrutura do partido, não pode contribuir com ideias próprias para o desenvolvimento do teu país. Tens que estar aí, subordinado, a receber as ordens superiores e ficarem muito quietinhos, senão vamos te tirar o lugar. Ora, eu rejeitei isso, porque tive essa oportunidade de rejeitar e hoje a Angola e o mundo acompanham que eu tive essa atitude irrenunciável. Ora, eu não quero defender meu João Lourenço, que às vezes também procura explorar o facto de ter nascido em Angola. E parece-me, nunca conversamos sobre isso, já agora é meu amigo, nunca conversamos sobre a sua origem, se é Quimbundo, se é Umbundo, se é o pai, se é da parte do pai, se é da parte da mãe. A verdade é que o João Lourenço é culturalmente Quimbundo, independentemente da origem do pai ou da mãe. Nessa coisa, o que conta é realmente a cultura. O problema étnico é um problema especialmente cultural, não é sanguíneo. Esse mesmo problema terá o Castoma, talvez o próprio nome iluda um pouco, mas Castoma, tanto quanto eu saiba, também é um amigo, nós há muito tempo não conversamos, nunca aprofundamos qual a sua origem efetiva sanguínea, mas tirando o nome, Castoma não é 100% em termos culturais que nos interessa. Um mundo, até porque parece-me que nem fala a língua, não é? Tem um elemento muito importante nessas coisas. Provavelmente eles não tiveram a oportunidade que eu tive para rejeitar esta situação antiética e antimoral de querer utilizar as pessoas desta maneira. Eu repito, em política. Sobretudo na política africana, os partidos têm que fazer esses jogos éticos, porque senão vão perder eleitorado. A UNITA certamente faz isso também. Qualquer grande partido tem que fazer isso. Agora, o que é inaceitável é tipo, utilizar as pessoas como se fossem escravos. Quer dizer, tem que se impor limites. Quase que obriga a pessoa a renunciar às suas origens e a renunciar, sobretudo, a ideias próprias, a uma construção própria e numa altura em que as pessoas, até dentro ou fora dos partidos, podem perfeitamente ter as suas próprias ideias. Ou até ousar candidaturas contra quem esteja à frente do partido ou contra outras pessoas. Quer dizer, colocar qualquer tentativa nesse sentido como se fosse um crime. Por exemplo, emitem mensagens. Agora até menos. Durante muito tempo, muitas mensagens que se dirigiam à minha pessoa nos jornais e nas redes sociais. Muitas vezes esta ideia nojenta do tipo, bom, tu estás a cuspir do prato onde comeste. Portanto, está-me a dizer que eu fui favorecido pelos cargos que me deram, não foi, portanto, por mérito próprio que eu cheguei a cargos que eu tive, mas eu digo que sim, foi por mérito próprio, porque ninguém me convidou. Para entrar não lá e não foi não entrei para ter cargos. Portanto, se eu estive por alguma das razões foi por mérito próprio, eu costumo dizer se o problema deve ser o vimbundo, não está lá vários vimbundos. Então, eu cheguei lá por mérito próprio, tenho havido essa intenção de explorar a minha relação de vimbundo ou não, mas eu entrei por mérito próprio, porque eu não entrei pelo menos lá para me refugiar de algum problema. Até foi na altura que se entrava nos partidos por razões ideológicas. No meu caso, até ficou muito vincado. Se fosse por outra razão, eu seria da UNITA. Na minha terra era a UNITA que dominava. Então, eu sempre não aceitei essa ideia e pude manifestar e viver essa ideia até hoje. Eu não quero defender nem João Lourenço, nem o Castoma, mas eu acredito que eles nunca puderam ter esta oportunidade de, como você esperaria, e como muito esperaria, de rejeitar esse tipo de utilização. Mas devo dizer que é muito difícil esse tipo de rejeição. Sobretudo para pessoas que nasceram e vivem ou cresceram em Luanda, com pessoas familiares na nossa tradição africana, que nos vêm dizer: não, cuidado, você vai prejudicar o chefe O chefe pode estar a trabalhar mal ou a agir mal, mas ele que é novo, etc. Essas pessoas, com a idade que eu tenho, por onde eu passei, acho que. E depois, acho que o prega, que o Eduardo prega as pessoas, né? É muito difícil um indivíduo chegar a uma reunião do Comitê Central, a iniciar. Ou apresentar a tua proposta e tu aí mesmo, né? Tu crees que é com João Lourenço agora? Eu não acompanhei as coisas, nesse que eu estou em Angola nesse momento. Mas acredito que foi isso, até por aquilo que eu disse, acredito que foi isso que já aconteceu. Um jornalista falou antes, mas jornalista é jornalista. Mas quando se chega há uma reunião e aparece uma proposta desse tipo, é muito difícil, sob o risco de ser acusado de embaraçar o chefe, etc., recusar. E acho que tem sido estas surpresas, entregadas pelo presidente Eduardo Santos, que até agora tem feito com que muitas pessoas aparentem, por exemplo, esta ideia de que por que afinal essas pessoas também não reagem? Que essas pessoas vão contribuindo no dia a dia para que continuemos a viver assim, com este tipo de manipulação? Vê-se mesmo que o chefe tem que deixar um filho, mas anda aí a nos. Vamos lá utilizar palavras mais caracteres, a nível do trabalho. Hoje é o Pitra. Amanhã não, não titra, como foi ontem João Lourenço, eu mandou, mas amanhã também já não mandou. Mandou parece que saem sempre umas notícias aí fabricadas, eu tenho a certeza no Palácio Presidencial, de que o mandou está ligado a. Negociantes, como se eles lá na presidência também conhecessem da minha voz, que toda a gente sabe, talvez menos as crianças, de menos de 10 anos, mas se me mandou fazer negócio com muito encontro e tal, está o queima. Me mandou, aí vem uma pessoa que não tem nenhuma história de ontem lá, que tem sempre fama de bons gestores. Passa para o Comitê Central a correr, depois passa lá para o Bureau Político, depois é vice-presidente. Bom, esse vai substituir o chefe, porque o chefe vai dizer que já não quer mais e tal. Mas passado algum tempo, ah, este não é porque depois de se meter, depois do presidente meter a própria filha, a maior vergonha que eu já vi, né? Um presidente da República a meter a sua própria filha. Numa maior empresa do Estado, então já o Vicente não presta, porque estão-se a descobrir muitos buracos. Então, como se o senhor Eduardo Santos não acompanhasse a montagem de todos os buracos que há aí? Portanto, infelizmente, as coisas até aí, até agora, vão caminhando assim. Eu acredito que até um dia, né? Porque agora houve um sinal de que está-se a falar muito pouco. Tem do camarada Lukoki, pela primeira vez, alguém que sai do Comitê Central denuncia. É evidente que carece-me, que perde pouco impacto, porque não sai uma comunicação oficial, depois o Lukoki não é de Luanda, é da Congo e tal. A comunicação social portuguesa, por exemplo, não está a dar importância alguma. As declarações importantíssimas que ele fez, com as quais só discordo por serem ideológicas demais, falando que ainda tem a ilusão das ideologias, do entelar, não diria comunista, mas socialista, social-democrata, isso é uma ilusão que já passou muito tempo. Agora, para mim, o que é importante é construir um país onde quem chega ao poder sai da que está aí para servir o povo. Sabemos que há sempre uma ligada que vai sair a mão, fazemos sempre, que vamos aproveitar isso para ajudarmos este ou aquele que nos é próprio, e não somos africanos, mas não exagerar e não nos agarrarmos de tal maneira ao poder. Este aqui é o problema, mas de todo modo, o Colombo disse coisas importantíssimas que dentro do país já era de esperar que ia ligar aqui, porque a migração está toda dominada. Mas era esperável, apresentação pessoal, era respeitável, e também se deu alguma importância àquilo, mais nada. Faz de conta de nada, o teu nada, o que é você, com muitas palmas, apresenta desde o lado do Santo, quando apresentou as suas propostas, que ele é o único candidato por aí fora, para fortalecer ainda mais a sua condição de único político capaz de dirigir Angola, mesmo depois de pôr o país nas condições em que se encontra. Está na linha?
Sim, Dr. Marcolino Mocco, eu certamente que esta questão do veterano do MPLA, Ambrose Lokok, trouxe, é certamente um novo fenómeno no MPLA. Achas que mais pessoas poderão vir a denunciar não apenas a má gestão da coisa pública, mas também esta concentração de poder a todos os níveis dos Santos, e talvez na esperança de pôr fim a essa crise política e econômica que nós vivemos em Angola. Porque eu penso com Ambrose Lokok, nós antes tínhamos apenas o Dr. Marcolino Mocco, agora temos o Ambrose Lokok, mas há alguns analistas políticos que acreditam que há muitos. E eu penso que o Dr. Marcolino Mocco já fez referência a isso antes, por favor, me pode corrigir se eu estiver errado. Há pessoas dentro do MPLA que não estão contentes com a situação do país e do próprio partido, mas eles não vêm a topo por várias razões, talvez medo, talvez outras razões. Achas que mais pessoas poderão vir a topo e denunciar essa ingestão do partido e do país?
Como eu disse, o futuro são desconhecidos, não é? Mas dos precedentes, da nossa prática passada, não se acreditar que, pelo menos a curto prazo, haja essa catadupa de pessoas que venham seguir as nossas passadas. Por causa, justamente, daquilo que o Lindo acabou de referir. As pessoas precisam de conservar os seus status, as pessoas sofrem pressões familiares. O MPLA é uma estrutura, sobretudo, acantonada em Luanda, pelo menos é aí onde tem o seu núcleo fundamental. E aí as pessoas pertencem mais ou menos à mesma família, têm mais ou menos os mesmos interesses e vão abafando. E agora há outro fenômeno, é que há toda uma nova geração dos chamados jovens turcos que estão a ser formados nos ideais do aproveitacionismo. É preciso aproveitar. Nós estamos em África, a África é assim mesmo. Tem que haver só um chefe. Se você não acompanha o chefe, depois não vai ter vida, etc. Portanto, e eu não queria especificar, mas os próprios partidos políticos também entram nesse jogo, em parte, não é? Alguns pelo menos. Então, as distâncias, não são muito grandes, a curto prazo, digo. Só que, à medida que isso assim for, mais preocupado é o futuro. Porque isso vai implicar uma ruptura, mas nós estamos vivendo todas as rupturas. Rupturas 74, 75, rupturas 91, 92. Esperávamos ter a estabilização de 2002 no imediato, mas o único responsável político que queria, digamos, acabar com o sistema sucessivo de rupturas, na presença do Eduardo Santos, continua a incentivar o programa de rupturas. Inclusive, esse candidato vai dar uma volta atrás e invoca o 25 de maio para libertar os jovens bebês para contribuir para que o 25 de maio seja esclarecido, mas não no sentido de incentivar mais ódios, mas no sentido de se compreender em que circunstâncias o 25 de maio teve lugar. Não, isso é aproveitado para libertar mais pessoas. Continuamos a ter pessoas que não sabem onde os seus parentes foram enterrados, não só no 25 de maio, mas também no 92, elementos da UNICEF, por exemplo, ninguém sabe onde estão. Eu, por exemplo, também tenho problemas de familiares meus que morreram nas mãos da UNICEF e que gostaria de saber mesmo, se calhar, toda a rotina até que dirigentes não saibam, porque muitas dessas coisas acontecem nas bases e dirigentes não sabem. Mas pelo menos ter alguma explicação, onde está o meu irmão, do meu primo, do meu sogro, tem que vir no período melhor, Santos, incentivar esta verdadeira reconciliação nacional, em deixar tanto no poder, se despedir-se e até, quem sabe, até hoje dá-me a impressão que ele gosta. Recebeu um prêmio Nobel, outro prêmio de prêmio. E o primeiro Eduardo Santos só nos aparece ou nos chega impressionado com esta coisa. Infelizmente, não sou eu, mas são os muitos líderes africanos também vereador por isso. Mas atenção, que muitos já estão saindo disto. Vamos lembrar do exemplo do Jacques Chirac, que já nem quer falar, eu não sou Mandela, não é? Mas, falando do Jacques Chirac, falando do Sonho de Jonga, falamos do antigo presidente do Ghana, o Jerry Rowling, enfim, já sabemos tantos exemplos, mas às vezes o Eduardo Santos prefere, não é? É verdade, com o viés do tipo Bonaton, do tipo Castrano, falar de outros nomes mais feios. É uma pena, realmente. É uma pena.
Doutor Marcolino Mouco, há vários, há certamente grandes figuras da política angolana que saem no silêncio. Um deles que foi citado num artigo feito pelo clube, publicado, desculpa, pelo Clube Capa, foi o general Mateus Miguel Ângelo, conhecido como Vietnã, que ele colocou o seu cargo de secretário de Estado da Reinserção Social à disposição do presidente dos Santos, segundo o artigo, e voltou para a sua terra natal, na província do Cunene, onde ele continua a estar a se dedicar ao cultivo do milho. Essas são grandes figuras que saem no silêncio, que muitos de nós não se apercebem de vez em quando. Eu não, bom, isso já aconteceu há coisa de um ano, segundo o artigo. Mas será? Eu não sei se o dos Santos está certamente preocupado com esses sinais, porque para mim esse é um grande sinal quando pessoas que deviam fazer parte deste governo e para podermos construir um país para todos, estão a desassociar, estão-se afastados do próprio líder, dos Santos. Eu não sei se ele está interessado E, sobretudo, o que mais me preocupa é o caminho em que Angola está. As questões de direitos humanos continuam a piorar, certamente que, para além do 27 de maio, tivemos o caso do Monte Sumi, e também tivemos o caso do menino Rufino, que uma criança que tinha muito por viver, e que ninguém está a tomar responsabilidade dessas mortes. Certamente que a história, alguém terá que ser responsabilizado por essas mortes todas, para não se esquecer do caçulo Camulinga e muitos outros. Será que o presidente dos Santos tem noção de que esse tipo de situações, as pessoas não vão esquecer de um dia, e certamente que alguém terá que responder por esses crimes, que certamente são crimes contra a humanidade. Não se justifica tirar a vida de uma criança de 15 anos, certamente, ou dois indivíduos, Kassulu e Kamuling, estavam a tentar protestar, a usar um direito constitucional, e por esta razão foram assassinados. Eu tenho dificuldades de entender, Dr. Marcelino Mocco, se o presidente dos Santos certamente já alguma vez parou para pensar que alguém terá que responder por esses crimes todos.
Não, o problema é que eu estou a referir várias vezes. Há uma personalidade, agora não me lembro bem, inglesa, que dizia um poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Acho que é uma das termos que usam. E eu costumo acrescentar, sobretudo quando é absoluto e prolongado. Ora, o presidente Eduardo de Santos, acho que o problema dele é este. E o problema de muita gente dentro do Eduardo, que vem desde a geração da criação do próprio Eduardo, logo a seguir, ainda ocupa algumas funções de direção do Eduardo. Era uma grande contribuição nos anos 60, alguns até no capítulo dos anos 50, não é? E que viveu sempre em sucessivas sensações da vitória. E então acham que são pessoas extraordinárias, não são seres humanos como os outros. Não é? Nunca perderam, nunca perderão. Também existe esse conceito de perder ou ganhar, não deveria existir. Sobretudo em países como o nosso, que estão a ser construídos ainda. Quando personalidades como John Washington, que fundaram Estados Unidos, etc., que puseram a trabalhar, eles não pensavam nesse termo, vencer e convencer aquele ou aquele outro e ganhar sempre. Não. Eles colocaram em frente a ideia de construir uma coisa nova, uma realidade nova, no caso, nas Américas, não é? Também no princípio da Revolução Francesa, conhecem isso, que depois foi desescalado, pessoas violentas, como Danton, Marat e outros, não é? Agora, não é lá, aqueles que receberam a chama da direção atual, não é lá, acham que não é lá, tanto venceu, e tanto na base tem um líder autoritário. E então, assim será para todos os séculos e séculos. O presidente Eduardo Santos tem incorporado outra ideia, e talvez, qualquer perigo para si, e talvez não lhe aconteça nada em vida, mas devia preocupar-se realmente com o futuro deste país, porque ele está, como eu disse atrás, a engordar no caminho de sucessivas rupturas violentas. muito bom para ele e muito mal. Mal para ele e, sobretudo, para o país. O exemplo não se deu de Vietnã, é outra ação periférica, tá bom? Eu sou periférico, eu sou periférico, o Vietnã é periférico, as sensações em um ano nem é tanto. Mas o fato normal, eles estão atrasados, eu não estou a falar de todos. E não anda muito bom, gente, muito bem também. E lembro que as pessoas andarem passaram a ser extraordinárias, são líderes fantásticos. Então, não deve que está lá, pois há uma média, há um núcleo, acho que eu lembro, até que eu referi, por exemplo, em relação ao ministro, no problema direito, que tenha coragem de dizer que eu tivesse. E nós, ao menos, tivéssemos, nós, ao menos, e passamos, tivéssemos a linha da sombra, que nunca, nenhum de nós seria presidente, muito quantos, quando ninguém reivindicou isso, não é? É só mesmo para fazer renda, né? Então, há este núcleo muito forte que abafa as coisas, abafa a realidade. Primeiro, aqueles que estão muito envolvidos no núcleo, não conseguem sair fora desse núcleo e dizer já chega uma vida camarada do governo Santos, talvez já não é tudo mais. Não conseguem, porque aí a linguagem é toda hierarquizada, é o chefe para aqui, o chefe para ali. Há alguém, inclusive, tem um amigo do mundo. Disse assim, ele tem que ser o nosso rei, não sei quanto. Porque há pessoas que pensam que aquela área que o mundo estica, ou que até chamam, que não são que o mundo não são nada, são crianças, para mim isso também não é pronto, porque para mim é tudo online. Para mim, com toda a convicção, é tudo online. Pessoas de origem espanhola, pessoas de origem portuguesa, pessoas de origem do Ambo, no meu caso, pessoas de origem de Malães, todos nós somos angolanos. Mas há pessoas, que não são poucas, que são convencidas, que são mais espertas do que nós todos, que são mais angolanos do que nós todos. Ora, isso tudo acredito que afeta até o mesmo presidencial, que vai atuando também dentro desta lógica. Você costuma propor à sociedade, sobretudo aos partidos políticos, que conversaram com o doutor Amaconga, doutor Adão, doutor Simples Andrade, coitado, uma organização cujo líder carismático, histórico, até o Filomeno, que eu também tenho conversado, que nós iríamos juntar todos, não é? Que para resolver problemas de base do nosso país. Mas, infelizmente, eu vejo que as pessoas estão viradas para as direções. Mas nem sequer se lembram, não aconteceram tantas direções, que se resolveram alguma coisa, só prejudicaram ainda mais o presidente do Eduardo Santos, que não está virando para a solução do problema do Eduardo. Mas é isso. Eu vou continuar nessa tônica. A tarefa é difícil, porque as pessoas não querem ouvir este canto de chorei, não é? Que não morre. As pessoas querem. Está à espera que o presidente se passar, que saia, que ele vai sair. Quando os três estão só dentro aí, resolver que logo aí as coisas. E como que será o dia, como vocês dizem, o day after? Nada. Eu realmente gostava, todas essas forças, obrigassem, entre aspas, E há uma variação do Adriano, do político. Há 300 mil votos santos. Depois de acertarem entre ela, a sociedade civil, os partidos políticos, depois de acertarem entre ela, quis se sentar para dizer 200 mil votos santos para dizer o seguinte: nós não queremos mal ao presidente. Mas o nosso problema é que queremos o bem para nós. O que nós queremos é que, com a sua participação, fazemos agora. E as coisas que temos, nem vamos estudar como que é a nossa vez, é evidente que isso aí é muito difícil para muitas pessoas. Só para essas pessoas que se acham que não é que podem falar nisso e tal, porque tem que ser castigado e tal, essas pessoas também não estão lá contra a proposta que não apresentaria. O que eles diriam? É que se nós continuarmos assim, quanto a gente sorte temos de segurança, temos de inteligência que anda atrás de nós. Eu, por exemplo, acompanho até a minha vida acadêmica, até os meus professores, alguns são afiliados. Se alguém acha que estou a exagerar, que aposta comigo e vamos ver. Aliás, eu ando a começar a fazer um mestrado desde a tona, porque o desfilamento está aqui, né? Nem sequer as pessoas se escondem, os que fazem isso escondem, não é? Portanto, era dizer ao presidente que a gente gastar tanto dinheiro nesse assunto, vamos confrontar o problema da Angola, sem prejudicar o senhor, sem prejudicar, sem caixa às bruxas, não é? E convencer aqueles que até querem reivindicar como do passado e tal, que é melhor assim, né? Do que continuarmos, digamos, castigados pelo senhor, durante as pessoas que o senhor não quer arriscar, consertar com nós. E há um exemplo de uma saída do lenço, né? Há vários exemplos. É um exemplo mais claro que eu refiro sempre no África do Sul. Na África do Sul, nessa Mandela, bem poderia dizer que o castigado durante 17 anos, que exploraram os negros durante muitos anos, tem que pagar, tem que não sei o que, o fato de fizeram não ser embora, e tal, tal. Mas tudo, até agora, pelo menos, não tem certo. Eu não sou a dizer que a minha senhora não pode ser. Mas nós temos que, todos que nos encontramos, procurar sempre a melhor via para o futuro. Esta é a minha melhor via para o futuro.
Dr. Marcolino Mouco, infelizmente estamos no final do nosso programa. Há outras questões que nós gostaríamos de abordar, como a questão da corrupção, que está certamente a não está a ajudar a crise económica que estamos a viver. Eu tenho. Eu
mas, gostaria... Olha, nós poderíamos falar sobre essa questão numa outra altura, mas adianto já o seguinte: tudo isso é resultado deste problema fundamental que eu estive aqui a abordar, que não está resolvido. O problema da corrupção com os níveis que ela tem aqui. Para pagar, desculpa, não gosto de consultar ninguém, tá? Mas há aí para pagar os comentários. E quando abre a boca, eles falam, em todos os países também a corrupção está melhor. A situação da Angola é um descalabro. Né? A situação da Angola é um descalabro. Mas tudo isso são filhos do grande problema que nós somos, que falamos até um bocado. Foi entregado todo o país a uma pessoa e não havia coragem nem dentro do Angola, nem fora do Angola, para organizarmos uma conversa independente da realização de eleições ou não. As eleições estão no seguinte, eu não estou a dizer que vamos interromper. Não, as eleições podem seguir o seu curso. Mas este diálogo, este debate político profundo, tem que ser feito. Só assim os nossos Ok.
Dr. Marcolino Mocco, certamente que a situação da corrupção é uma questão que nós podíamos discutir horas e horas, podemos ter uma conversa prolongada e vamos certamente tê-la numa próxima oportunidade. E segundo alguns dados, a corrupção parece que está a matar mais pessoas do que a guerra civil que tivemos em Angola. É só ver pela taxa de mortalidade infantil e não só. Mas eu, apenas para terminar, temos apenas alguns minutinhos, Dr. Marcolino Mocco, muito breve. Qual é o teu parecer em relação à questão das demolições forçadas em Angola e a usurpação de terras no nosso país, que continua a ser um problema muito grande, e muitas famílias que estão a perder o seu lar? Estamos a falar de centenas de famílias que neste momento encontram-se desabitadas, sem teto. Estamos a falar do Zango 2, 3, também estamos a falar de outras áreas e do Cunene, na usurpação de terras e outras partes do país.
Sim, é um assunto que vem desde há muito tempo. O Florindo, pelo tempo, eu próprio estive envolvido nisso. Eu até desafio. Hoje estou a fazer doutoramento por causa disso. Tive sonhos como advogado, me encarei com esta problemática. E estão a acontecer aos angolanos algo que eu nunca vi o Toronto fazendo aos angolanos. Quando o realismo caiu, eu já tinha 20 anos. Já era idade suficiente para ver o que o colono fazia. Eu estava longe. Às vezes estou dizendo, ah, porque eu estava no norte, eu estava no carvão, ok, muito obrigado. Mas no ângulo eu nunca vi. Hoje, no ângulo, no banco, no ângulo, em todo lado, com o colonialismo negro, né, faz coisas horríveis, como escrevi na minha página, do Camacho do Rocio, e apenas de uma ponta do Iceberg. Isso, todos são consequências daquilo que eu falei. O que poder está no meio, nas mãos de uma só pessoa, de uma só família. E quando assim acontece, há uma cegueira. Presidente, como é que o presidente Eduardo Santos, um homem tão sabido, um homem tão bem rodeado, jurista, etc., nomeia uma comissão militar, não? Para tomar medidas nas chamadas terras pertencentes às reservas do Estado, não é? Sem que, para tomar medidas, sem que no tribunal tome decisões transientes sobre isso. Isto é chocado, dentro da tal ideia absurda. Estamos com o próprio presidente a bicho sem rebuços, que é feito para fazer a acumulação primitiva do capital. Tal como os europeus fizeram, criaram problemas que depois degeneraram na luta, primeiro na luta para a resistência dos nossos computadores. No caso da Angola, a atual ainda não existia. Mas depois de criar a Angola moderna, já com alguns angolanos passados pelas universidades europeias, paradoxalmente, surgiu o nacionalismo angolano para reivindicar a direção destes Estados, foram criados pelos europeus. Como é que vamos hoje ouvir o Presidente da República falar novamente em acumulação primitiva do capital? À custa do povo, à custa das riquezas do povo, não? E agora, esta vez tem que ser à custa das terras dos continentes. Algumas são dos continentes, outras de forma originária, portanto, há muitos anos, outras Não, passou a receita, mas aqui os problemas são apontados. Foram as guerras que levaram para essas terras. Agora são retiradas dessa maneira, destruindo as suas protestadas sem qualquer alternativa. Basta-lhes um mês para saírem, às vezes nem isso. Vem caterpillar, vem insultado na cabeça. Tem um ser humano, um profissional humano, que lutou pela libertação do país. Francamente, a mim não cabe na cabeça.
Infelizmente, Dr. Marcelino Mouco, estamos no final do nosso programa. Eu também gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que, para além da morte do jovem Rufino, também houve uma criança de 6 meses, segundo a Voz da América, que foi morta durante essas demolições no Zango. A criança de 6 meses que estava em casa, que foi morta pela máquina demolidora, e tudo indica que não é a primeira vez que isso tenha acontecido. Aconteceu noutras áreas de Luanda, crianças mortas dentro de casa. Eu tenho dificuldades de entender a insensibilidade das pessoas que praticam esse tipo de crimes, sem sombra de dúvida, que numa próxima oportunidade nós gostaríamos também de abordar com o Dr. Marcelino Mouco, questões relacionadas com o nome, a nossa cultura angolana e a grande problemática de qual nome o registro aceita, qual o nome não aceita quando é dado nas nossas crianças em Angola, e outras questões. Dr. Marcelino Mouco, ex-primeiro-ministro de Angola e também ex-secretário executivo da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, agradecemos mais uma vez o facto de ter aceito o nosso convite na Rádio Angola e certamente gostaríamos de voltá-lo até cá para falar sobre outras questões relacionadas com o nosso país.
Muito obrigado. Sempre cá estarei. Enquanto eu vou ver vida, sempre cá estarei.
Muito
Obrigado.
obrigado, Tomás Clino Mogo. Tchau.
Ok.
Come, 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 ele come, come. Come, 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 ele come, come. Nossos heróis, todos morreram. Da sobra caté, queremos cola, da paz queremos pão, queremos educação, dignidade em Angola, queremos.
Para que horizonte nós andamos? Não vejo um objetivo seguro no crescer dos angolanos. Só vejo um povo atordoadamente frustrado, recluso da ignorância e medrosamente amarrado. Já não se espera que se faça alguma coisa, apenas andamos, os nossos corações perderam força. Vemos crescer a riqueza descomunal de secadores que nunca viram a porta de um tribunal. Educação há muito que a gente deseja, no lugar disto oferecem-nos fábricas de cerveja, para nos matarmos nas barracas e festas, enquanto eles contam os milhões e ativam as transferências dos balúrdios em contas estrangeiras, e nós aqui sufocados como peixe na beira. É assim que realmente estamos, reivindicamos entre nós ou conchichamos lá nos cantos.
Nossos heróis, todos morreram. Da sobra caté, queremos cola, da paz queremos pão, queremos educação, dignidade em Angola, queremos.
Comunicação só manipula, desvia-nos a atenção da maneira mais astuta e absurda. Implantaram nas nossas cabeças a ideia da riqueza fácil e obter ganhos às pressas. Fatores que só estimulam a ilegalidade, bloqueando a passagem para a era da equidade. Ambição até nas relações humanas. Ninguém faz nada por ninguém sem que se mostre a grana. Tenham compaixão desta gente acabada. Tenham compaixão desta gente desafortunada. Que apenas quer o pão na mesa e que parem de olhá-los como um mero sinónimo de miséria. A espera continua nos bolsos vazios destes homens, na pele da criança nua, cujo tronco nunca viu uma blusa. Os pés já estão cansados de tanto andar pelas ruas.
Nossos heróis, todos morreram. Da sobra caté, queremos cola, da paz queremos pão, queremos educação, dignidade em Angola, queremos.
Existe a nova geração partidária, estão convosco, militam, podem contar com os seus votos, mas não por ideologia nem por gosto, eles só fazem porque carregam o partido no bolso. Aprenderam a bajular quem está por cima, a influência é o tapete nos corredores da mija. E esta mija só obedece o cifrão, mergulha na corrupção e ri da Constituição. O detentor assiste a peça da varanda, o que adianta ter tanto poder para não fazer nada? O que adianta desenhar a dita união tão desejada e permitir que se faça tanta porrada? Ou será que isto é parte de um plano para dividir o país entre senhorios escravizados? As leis não passam de páginas e artigos, tento ver seriedade nos nossos, mas não consigo. Jovens sonham com cargos, já com o objetivo de roubarem sem serem penalizados. A impunidade é um conhecido ângulo, quem rouba enriquece e depois protegido por anjos.
Hoje está chovendo a rodos, canuco jogando a bola, nesse tanto que é de todos. A todos que eu venho pedir, pra não se esquecerem de Angola. A todos que eu venho pedir, pra não se esquecerem de Angola.